Bezerat Hashem da Fein Bet, tratando de Iruvim. Estamos da Fein Aleph Amud Bet, da Fein Aleph no verso, na terceira linha de baixo para cima, Prigeba, Rav Nechum e Viraba. No meio de um assunto, a Machloket Rebbe Meir e Chachamim. Machloket era, será que a pessoa que fez Shitufei Mavot tem que fazer também Iruvei Hatzerot? E vice-versa ou não? Aparentemente não seria necessário fazer os dois. Uma vez que a pessoa fez Iruvei Hatzerot, unificou as casas, é como se todas as casas fossem uma casa particular. Unificou também os pátios, é possível carregar entre pátios diferentes? Então, automaticamente, isso unificou também uma voi, virou uma voi particular de todos, não é necessário também fazer Shitufei Mavot? Mesma coisa ao contrário, se a pessoa fez Shitufei Mavot, unificou também os pátios, e também uma voi, como um pátio particular, e uma voi particular. Automaticamente, isso unificaria também as casas, com uma casa particular. Os Chachamim falaram que não é necessário fazer os dois, é suficiente um deles. Primeiro dificultou a Allahá, o Emir falou que é necessário fazer os dois. O motivo de Rabi Meir é para que as crianças não se esqueçam que existe esse conceito de Iruvei Hatzerot, ou de Shitufei Mavot. Se as pessoas vão se apoiar no Shitufei Mavot em vez do Iruvei Hatzerot, podem esquecer que existe esse conceito de Iruvei Hatzerot. Também vice-versa, se as pessoas vão se apoiar no Iruvei Hatzerot em vez do Shitufei Mavot, podem se esquecer que existe esse conceito de Shitufei Mavot. O problema seria que se não fizeram o Iruvei Hatzerot em certas situações, as pessoas não sabem que existe um conceito de Shitufei Mavot, existe um risco que eles vão carregar do pátio para uma voz sem Shitufei Mavot, uma forma proibida. Por isso eu falo a Rabi Meir que é necessário fazer os dois. Também o Iruvei Hatzerot para carregar das casas para o pátio, do pátio para as casas ou entre as casas. E também é necessário fazer Shitufei Mavot para carregar do pátio para uma voz e vice-versa. Isso eu falo a Gmana da Fanta anterior. Sobre isso fala que a Machloket Prigeba Rav Nechum e Viraba. Rav Nechum e Viraba discutiram com relação a essa Machloket. Hadamar, um dos sábios falaram, Bepat de Kule Amalu Plige de Behada Sagi. Se fizeram um Shitufei Mavot com pão, falar um desses sábios, todos concordam que é suficiente, não é necessário fazer também Iruvei Hatzerot. Sabemos que para fazer Iruvei Hatzerot é necessário duas refeições de pão. Para fazer Shitufei Mavot é suficiente qualquer alimento. Você tem duas refeições desse alimento. Então falou, sabe, se fizeram um Shitufei Mavot com pão, isso é suficiente também para poder carregar como se tivessem feito o Iruvei Hatzerot. Toda a Machloket entre eles fala que o sábio que plie, beyai, se fizeram um Shitufei Mavot com vinho ou com outro alimento que não seja o pão. Aí, Rabi fala que é necessário também fazer o Iruvei Hatzerot, e Rabim falaram que nessa situação os sábios não dificultaram a Allahá, não obrigaram a pessoa a fazer o Iruvei Hatzerot também. Uma vez que o vinho serve para o Shitufei Mavot, indiretamente nem vai valer como se fosse Iruvei Hatzerot. Mesmo que para Iruvei Hatzerot tenha sido o pão, e que a pessoa fez o Shitufei Mavot com vinho, uma vez que para o Shitufei Mavot isso é suficiente, também vira suficiente para Iruvei Hatzerot de uma forma indireta. Vechadamar, e outro sábio falou, Beyayin de Kulam alo plig de Bain Antarte. Se a pessoa fez o Shitufei Mavot com vinho, todos concordam que é necessário também fazer o Verhatzerot com pão, uma vez que o vinho não serve para o Verhatzerot, então não podemos fazer que o Shitufei Mavot vai ler como se fosse o Verhatzerot também. Que o Prigue a Machloket entre eles, o Bemir e Chachamim, Bepat, se a pessoa fez o Shitufei Mavot com pão. A Bemir dificultou a Lachá, falou que tem que fazer também o Verhatzerot com pão, e Chachamim facilitaram a Lachá, falaram que uma vez que a pessoa já fez o Shitufei Mavot com pão, isso também vale como o Verhatzerot. São duas versões da Machloket entre Rabi Meir e Chachamim. Falando a Meitve, pergunta agora contra uma das opiniões. Vai Chachamim ou Omrim? A opinião de Chachamim é ou Me'arvin ou Mishtatfin. Ou a pessoa faz Iruvei Hatzerot, ou ele faz Shitufei Mavot, não tem que fazer os dois. My love. O que os Chachamim pensaram em falar? Ou Me'arvin Behatzer Bepat? Ou Mishtatfin Bemavoi Beyayin? O mesmo que eles vão especificar como vamos fazer o Iruvei Hatzerot, como vamos fazer o Iruvei Shitufei Mavot. Aparentemente serve de qualquer forma. Tu falou, sábio, se a pessoa fez o Iruvei Hatzerot com o pão, porque esse é o mínimo necessário, ou a pessoa fez o Shitufei Mavot com vinho, que esse é o mínimo necessário, qualquer alimento é suficiente, e mesmo assim falou o Chachamim, que a pessoa fez o Shitufei Mavot com vinho, é suficiente no lugar do Iruvei Hatzerot, contra uma das opiniões que falou que a Machloket é só, se eles fizeram o Shitufei Mavot com pão, não com vinho. Explica a Gemara, Marav Gide Lamara, falou o sábio nome de Rav, Ahri Kamar, isso eu pensei em falar os Chachamim, Ome Arvin Bechatzer Bepat, o tarim kan vekan. Ou a pessoa faz o verhatserot com pão e é suficiente como se tivesse feito o shitufim avot também. Ou o shtatfim bem avoi bepato. Ou a pessoa faz o shitufim avot com pão. O mutarim kan vekan. Ei, é como se tivesse feito também o verhatserot. Não se vê que ele fez o shitufim avot com vinho e sim com pão. Isso fala que a Gemara que não tem uma prova contra uma das opiniões que vimos anteriormente. Amara Vilda Amara falou, sabe o nome de Rav? Alahá que Rabi Meir. Alahá como Rabi Meir. Que é necessário fazer também Shitufim Avot, também Ruvei Hatzerot. Isso ensinamos também o público. Veravuná Amar, conforme Ravuná, Minha que Rabi Meir. Conforme Ravuná, o costume é como Rabi Meir. Ou seja, em público ensinamos Alahá como Rahamim. Não obrigamos as pessoas em fazer também Shitufim Avot, também o Eruv. Porém, em casos particulares, ensinamos a Lahá como Rabi Meir, também o Shituf e também o Eruf. Rabi Yohanan Amar, tem uma terceira opinião, na Aguam que Rabi Meir. Se acostumaram a fazer como Rabi Meir, ou seja, conforme Rabi Yohanan, mesmo em casos públicos ou casos particulares, ensinamos a Lahá como Rahamim. Ou a pessoa faz o Shituf, ou a pessoa faz o Eruf. Porém, se vemos alguém dificultando a Lahá como Rabi Meir, fazendo também o Shituf e também o Eruf, não repreendemos essa pessoa. Ou seja, mesmo que essa pessoa fez duas brachot, uma brachá de fazer o shituf, uma brachá de fazer o eruf, deixamos ele fazer essas duas brachot como Rabi Meir. Não repreendemos ele, porque muita gente se acostumou a fazer como Rabi Meir. Continua agora uma nova Mishnah. Matnitin, chamishah haburot shavtu betraklin echad. Cinco grupos de pessoas que estavam passando o Shabbat em um traklin, uma sala grande. Era uma sala grande, dividida em cinco. As paredes eram paredes fracas, paredes temporárias, como vemos na Gemara. E tinha em volta desse traklin um hatzer, e nesse hatzer tinha outras casas. Fala aqui a Mishnah. Hamishah haburot shavtu betraklin echad. Cinco grupos de pessoas que estavam passando o Shabbat num traklin, numa sala grande. Bechamai omrim eruv lekol habura vechabura. Bechamai fala que é necessário fazer um eruv para cada grupo, ou seja, se eles vão fazer o Ruvei Hatzerot entre as pessoas dessa sala e as outras pessoas que moram no pátio, cada grupo tem que dar um pão do Eruf. Não é suficiente que um grupo dê um pão em nome de todos. Porque cada grupo, fala Bet Shammai, é como se fosse uma residência independente, como se fossem cinco casas dentro desse salão e cada casa tem que fazer o seu próprio Eruf, participar do Eruf independentemente do outro. O Betilel, omrim, conforme o Betilel, Eruv Echad de Kulan, conforme o Betilel, esses cinco grupos estão unificados através da sala. Essa sala unifica esses cinco grupos, é suficiente um Eruv em nome de todos. Aparentemente, conforme o Betilel, também seria proibido carregar de um grupo para outro dentro da sala também, porque está carregando de uma casa para outra casa. Vamos ver na Gemara uma halakha com relação a isso. O Modim, e Beit Shammai e Beit Hillel concordam, Bisman Shemikzatan Shuim Bechadarim ou Bealiot. Beit Shammai e Beit Hillel concordam que se alguns desses grupos estão em quartos diferentes ou em andares diferentes, agora você quer dizer andares ou quartos? Shem Tzrichin Eruv Lekol Habura Bechabura. Se eles estão em andares diferentes ou quartos diferentes, aí é necessário também que cada grupo dê o seu Eruv. Mesmo que vão em Beit Hillel, eles não estão unificados. Agora vamos explicar como se trata esse caso. Amar Rav Nachman fala Gmará. Rav Nachman vai explicar a machloket Beit Shammai e Beit Hillel. Machloket bem esipas. Aval bem mechitza, sara devri a kol eruv le kol echabura vechabura. Fala Rav Nachman, a machloket Beit Shammai e Beit Hillel, se esses grupos estão unificados ou estão divididos, é só bem esipas. Se a parede que divide esses grupos é menor do que 10 tefahim, menor do que 1 metro. Essa parede não divide esses grupos como em Beit Hillel. Porque conforme Beit Shammai, mesmo nessa situação, esses grupos estão divididos. Aval Mechitzah Sarah, por isso foram uma parede com altura de 10 tefahim. Todos concordam, Eruv Lekol Chabura Vechabura. Mesmo Beit Hillel concorda que esses grupos estão divididos, porque estão divididos através de paredes de 10 tefahim. Mechitzot, divisórias de recintos que dividem entre os dois grupos diferentes. Essa é a primeira versão de Rav Nachman. Tem uma segunda versão de Rav Nachman. E cadê Amri Amar Rav Nachman? A segunda versão fala o seguinte: Ava Messipas Machloket. Conforme a segunda versão, a Machloket também é Ava Messipas. Ou seja, mesmo que a parede é menos do que 10 Tefahim de altura, ou mesmo que a parede é maior do que 10 Tefahim de altura, nos dois casos existe a Machloket Beit Shammai e Beit Hillel. mesmo que a parede seja menor do que 10 Tfahim, Beit Shammai divide entre os grupos, mesmo que a parede seja maior do que 10 Tfahim, Beit Hillel unifica os grupos. Mesmo que em parede de 10 Tfahim, Beit Hillel unifica os grupos porque eles estão numa mesma sala. Essa sala unifica os grupos mesmo que tenham paredes dividindo. Continuando a outras versões de como entender essa Mahlog e Beit Shammai e Beit Hillel, não é claro qual é a Mahlog exatamente. Pligeba Rabbi Chia ve Rabbi Shimon ve Rebbe. Rabbi Chia e Rabbi Shimon, filho de Rebbe, discutiram com relação a Mahlog e Beit Shammai e Beit Hillel. Chadamar, um deles falou, Mahlog de Mechitzot a Magiot a Tikra. A Mahlog e Beit Shammai e Beit Hillel se trata de um outro caso. Se as paredes chegam até o teto. Aí Beit Shammai fala que estão divididos e mesmo assim Beit Hillel fala que eles estão unificados, mesmo que eles estão no mesmo salão. Aval mechitzot shem magiot latikra, porém paredes que não alcançam o teto, divrei akol iru vechad lekulam. Conforme um dos sábios, todos concordam que se as paredes não chegam ao teto, mesmo que medem mais do que 10 tefachim, mesmo mais do que 1 metro, os grupos estão unificados através do salão. Mesmo Beit Shammai concorda com isso, conforme essa versão. Vechad amar. E outro sábio falou, Machloket v'mechitzot shem magiot latikra. Conforme o segundo sábio, toda Machloket só começa se as paredes não chegam até o teto. Se não chegam até o teto, Beit Hillel unifica esses grupos. É suficiente dar um pão em nome de todos. Avar mechitzot magiot latikra. Para isso, se as paredes alcançam o teto, divrei akol tzrichin eruv lekol chabura v'chabura, todos concordam que é necessário um eruv para cada grupo. Uma vez que as paredes chegam até o teto, é como se fossem dois salões independentes. Mesmo o Beit Hillel divide entre esses grupos, e cada grupo tem que dar o seu pão para o eruv. Essa é outra versão que vemos na Mahlog de Beit Shammai e Beit Hillel. Fala que não amei, viramos a página. Uma pergunta contra um dos sábios. A mãe era Rabi Yudá Sabar. Falou Rabi Yudá Sabar, Rabi Yudá é aquele que tinha muito entendimento. Era uma pessoa muito profunda, muito clara na Torá. Falou Rabi Yudá Sabar na Braita. Lo nechelku Beit Shammai e Beit Hillel al mechitzot magiot atikra. Beit Shammai e Beit Hillel não estão discutindo uma situação que as paredes chegam até o teto? Shitzrichin eruv lekol chabura v'chabura. Todos concordam que é necessário um eruv, um pão, para cada grupo. Se as paredes chegam até o teto, mas o Beit Hillel divide entre esses grupos. Amar nechelku, qual é a machloket Beit Shammai e Beit Hillel al mechitzot she'en magiot latikra. Com relação a um caso que as paredes não chegam até o teto. Aí Beit Hillel unificou entre esses grupos, e Beit Shammai unificou entre esses grupos, e Beit Shammai omrim eruv lekol chabura v'chabura. Com Beit Shammai, cada grupo tem que dar o seu pão, o Beit Hillel omrim eruv lechad lekulam. Com Beit Hillel, um eruv para todos é suficiente. Agora vai organizar aqui as provas e as perguntas a partir dessa data de Rabi Yudá Sabar. Lemande amar b'mechitzot amagiot atikra machloket. Conforme aquela opinião que vimos anteriormente, que a machloket Beit Shammai e Beit Hillel é se as paredes chegam até o teto, que mesmo nessa situação, Beit Hillel fala que eles estão unificados. É suficiente um eruv em nome de todos, uma vez que eles estão no mesmo salão. Tiufta, então Rabi Yudá Sabar é uma prova contra isso. Rabi Yudá Sabar falou explicitamente que se as paredes chegam até o teto, mesmo Beit Hillel divide entre esses grupos. Então rejeitamos essa opinião. O Leman de Amar Mechitzot Shen Magiot Atikra Machloket, conforme a opinião que fala que a Machloket das nossas paredes não chegou até o teto, aí Beit Shammai fala que estão separadas, aí Beit Hillel fala que estão unificadas, Siata, então Rabi Yudá Sabar ajuda, apoia essa opinião. Agora a gente vai organizar as duas versões que tínhamos de Rav Nachman no princípio. Leach Lishna de Amar Rav Nachman. Conforme a primeira versão da opinião de Rav Nachman, Machloket de Messipas, toda Machloket de Beit Shammai e Beit Hillel, essa é a parede mede menos do que 10 tefachim, aí Beit Hillel unificou eles. Se a parede mede 10 tefachim ou mais, mesmo Beit Hillel divide entre esses grupos. Tiufta. Então, como você diz, Rabi Yudá Sabar rejeita essa versão de Rav Nachman. Rabi Yudá Sabar falou que a Machloket de Beit Shammai e Beit Hillel, essas paredes não alcançam o teto, mas medem com certeza mais do que 10 tefachim. E mesmo assim, Beit Hillel fala que esses grupos estão unificados. Rav Nachman falou que foi a primeira versão, que se a parede mede 10 tefachim ou mais, esses grupos estão separados. Com certeza, Rabi Yudá Sabar rejeita essa versão. Leach Nishna de Amar Rav Nachman, conforme a segunda versão do que Rav Nachman falou, Av Mesipas Machloket, que a Machloket também é bem Mesipas, também se a parede mede menos do que 10 tefachim ou mais do que 10 tefachim, nos dois casos, Beit Shammai e Beit Hillel estão discutindo. Beit Shammai fala que os grupos estão separados mesmo que essa parede mede menos que 10 tefachim, e Beit Hillel unifica esses grupos mesmo que a parede mede 10 tefachim ou mais. Agora uma pergunta, será que tem uma pergunta de Abidá Sabar contra essa versão? Ou seja, Abidá Sabar falou que se trata de Mechitzó, divisórias. Sabemos que a divisória tem que ter 10 tfachim. Aparentemente, se a divisória mede menos do que 10 tfachim, mesmo Bet Shammai unifica entre esses grupos, e conforme Rav Nachman começa a segunda versão, Bet Shammai também divide entre esses grupos, mesmo se a parede mede menos do que 10 tfachim. Ava Messipas, mesmo que a parede é um Messipas, mede menos do que 10 tfachim, Machlok, Bet Shammai também discute com Betire e divide entre esses grupos. Talvez é uma prova de Rabiudá Sabar contra isso. Amalekha Rav Nachman, Rav Nachman pode responder, Plige Bemechitza, Vehu Adin Bemessipas. O que Rabiudá Sabar pensou em falar é que a Machlok também é Bemechitza, se não chega até o teto, e também Bemessipas, uma parede que mede menos do que 10 tfachim. Nos dois casos tem Machloket. Vai de Kamif Plige Bemechitza, porque a Rabiudá Sabar só citou o caso do Bemechitza, uma parede que tem 10 tfachim ou mais, não Bemessipas. É para ensinar a força de Betilel, que Betilel permitiu, unificou entre esses grupos, mesmo que a parede mede mais do que 10 tfachim. Então por isso que Rabiudá Sabar só citou a Machloket com relação ao Mechitza, mas na verdade também Shammai discute com Betilel com relação ao Messipas, uma parede que mede menos do que 10 tfachim, que Betilel dividiu entre esses grupos. Pergunta número 9, ele paga o Messipas, Rabiudá Sabar poderia ter citado o Messipas, a parede que mede menos do que 10 tfachim, para ensinar a força de Bet Shammai, que mesmo nessa situação, Bet Shammai dificultou a Alahá e separou entre esses grupos, cada grupo tem que trazer um eruv agora. Também uma novidade, porque o Rabiudá Sabar escolheu essa força de Betilê e não a força de Bet Shammai. Respondeu, Mirakoach de Teradif. Resposta é que é melhor a gente ensinar a força de alguém que permitiu a Alahá, que demonstra mais força, demonstra mais certeza na Alahá, a pessoa que permite, e a pessoa que dificulta a Alahá, não demonstra tanta certeza assim. Pode ser que ele dificultou a Alahá na dúvida. Por isso, o Rabiudá Sabar escolheu acentuar o prêmio de Betilel que facilita a Alahá. Continua, Marav Nachman Amará falou o sábio nome de Rav. Alahá que Rabiudá Sabar, Alahá que Rabiudá Sabar. Que a Machloket é só se as paredes não chegam até o teto. Por isso, as paredes chegam até o teto, mesmo Betilel separa entre esses grupos. Marav Nachman Bar Yitzchak falou, sabe, Matnit Namedeika, tem uma alusão a isso da nossa Mishnah. Dektani, como falou a nossa Mishnah. O Modim, Bezman Shemitzatan Shuim Bechadarim, o Bealiot. Bet Shammai e Betilel concordam se parte desses grupos estão morando em quartos ou em andares diferentes, Shetriachin Eruv Lekol Chabura Vechabura, que é necessário um Eruv para cada grupo. Explica a Gemara. Mai Chadarim, Mai Aliot. O que significam quartos e andares? Ilema Chadarim, Chadarim Mamash. Se se tratam de quartos, realmente quartos originais, no momento daquela construção desse salão, tinham esses quartos separados, Veliot, Eliot Mamash e outros andares também originais, com paredes fixas, desde a época da construção desse salão, Pshita. Então com certeza eles estão separados, é como se fossem dois salões divididos, é como se fossem dois salões um do lado do outro, considera que cada grupo tem que participar do Ruv individualmente. Não tem nenhuma novidade do que a Mishnah falaria. Ela lá, deve ser que a Mishnah falou outra coisa. Que en hadarim, o que en aliot, deve ser algum recinto que parece um quarto, que parece um outro andar. O mainio, qual é esse caso? Mechitzot amagiot otikra. Deve ser um caso de paredes temporárias que chegam até o teto. Aí parece um quarto, ou parece um outro andar, se colocaram isso em cima do telhado. Aí falou a Mishnah que Bet Shammai e Betilel concordam nessa situação. Também Betilel concorda que esses dois grupos estão divididos porque tem paredes que chegam até o teto. Como o Rabiudá Sabar falou, Shema Miná. A gente vê que a Machloket entre Bet Shammai e Betilel são se as paredes não chegam até o teto, mas se chegam até o teto, mesmo Betilel divide entre esses grupos. Continua a Maratana, uma outra breta limitando mais a Machloket entre Bet Shammai e Betilel. Bamed Varim Amurim, quando é que existe essa Machloket entre Bet Shammai e Betilel? Que chamou Lichin Ederuvah, é só se eles levam o Eruv em outro local. Ou seja, as pessoas estão passando o Shabbat naquele salão, querem fazer o Vechatzerot com as outras casas daquele pátio, porém as refeições do Eruv não vão ser colocadas no salão, vão ser colocadas em outra casa que está nesse pátio. Nesse caso existe uma Machloket Bet Shammai e Betilel. Aval, porém, ima Eruvan Baitzlan, porém se o Eruv foi colocado no salão que essas famílias estão, Devrei acolher eruv echad lekulam. Conforme todas as opiniões, é suficiente um eruv para todos. Explicando melhor o que falou aqui a Braita. Conforme essa Braita, Beit Shammai concorda que é permitido carregar de um grupo para outro dentro desse salão. Esse salão unifica esses grupos, porém só dentro do salão. Isso é com relação às leis de dentro do salão. Porém, com relação a um eruv echad santo que está fora desse salão, esses grupos já se separam. Ou seja, se o Bechatzerot de todo esse pátio foi colocado dentro desse salão, esse salão unifica todos esses grupos. Então seria suficiente que um grupo só colocasse um pão do Eruv em nome de todos. E outras pessoas do pátio iam colocar também o seu pão dentro desse salão e podem carregar entre as casas e das casas para o pátio e vice-versa. Porém, a mulher falando da Memtet, que a pessoa que está segurando o Eruv, a casa que está comportando o Eruv, não tem que colocar o pão do Eruv. O pão do Eruv significa que as pessoas que estão colocando o pão estão morando nessa casa através do pão. A pessoa que já mora nessa casa não tem que colocar o pão do Eruv, como já vimos na da Memtet. Então ninguém tem que colocar o Eruv nessa situação. Só as pessoas que moram fora desse salão. Essas cinco famílias que estão dentro desse salão estão isentas de colocar o Eruv. Isso fala aqui a Gemara. Porém, se o Eruv foi colocado em outra casa desse pátio, então fala aqui a Gemara, começa a marca de Beit Shammai e Beit Hillel. Conforme Beit Shammai, essas famílias, esses grupos se separam. Conforme Beit Hillel, esses grupos estão unidos ainda. Conforme Beit Shammai, esses grupos se separam, uma vez que eles já saem desse salão, estão fixando sua moradia fora do salão. Então já se cancela essa união, essa parceria deles, que eles tinham dentro do salão, mas eles estão colocando Eruv Hatzerot em outra casa desse pátio. Ou seja, a conexão, o vínculo deles dentro do salão é um vínculo fraco. São um vínculo com relação ao que acontece dentro do salão. Porém, se eles vão fixar a moradia deles fora do salão, no momento que eles saem do salão para colocar Eruv Hatzerot fora, então automaticamente eles se separam e cada um tem que colocar o seu pão individualmente. Conforme Beit Hillel, a conexão, o vínculo deles dentro do salão é um vínculo mais forte. Mesmo que estão fixando o Eruv Hatzerot fora do salão, colocando em outra casa desse pátio, eles estão unidos ainda, ou eles moram no mesmo salão. É suficiente colocar um pão do Eruv em nome de todos. Isso fala aqui a Braita. Também conforme Beit Shammai, também conforme Beit Hillel, é permitido carregar de um grupo para outro grupo dentro do salão, como já vimos. Pergunta para Keman Asla Adetania. Como quem vai essa Braita? Hamishan Shegavui Turuvan. Cinco pessoas que moram num pátio, cada um em uma casa diferente, fizeram Eruv Hatzerot entre eles. Agora eles querem fazer Eruv Hatzerot com um pátio vizinho, para carregar entre um pátio e outro. Eruv Echad Lekulam. É suficiente colocar um Eruv em nome de todos. Como quem vai essa Braita? Keman, que Beit Hillel, como Beit Hillel. É o mesmo conceito que vimos com relação ao salão. As pessoas do salão estão unificadas dentro do salão. E conforme Beit Hillel, mesmo vocês vão fixar o Eruv Hatzerot em outra casa, eles continuam unificados, como eles estão passando o Shabbat no mesmo recinto. Sendo assim, é suficiente colocar um pão no Eruv em nome de todos. Também aqui, cinco pessoas que moram em cinco casas diferentes fizeram o Eruv Hatzerot, eles se unificaram. Falar Braita, é suficiente colocar um pão em nome de todos para fazer o Eruv Hatzerot com outro pátio. Falar não é que mano que Beit Hillel é como Beit Hillel falou. Que mesmo com relação a fora desse salão, fora desse pátio, eles continuam unificados. Como Beit Shammai, no momento que eles saem do pátio, ou saem desse salão, para fixar o Eruv Hatzerot em outro recinto, eles se separam, essa conexão se desmancha, e seria necessário que cada um coloque o seu pão individualmente. Continuando a ver cada uma outra versão do que a Braita falou, limitando a Mahruga de Beit Shammai e Beit Hillel. Quando existe essa Mahruga de Beit Shammai e Beit Hillel, que Sheya Eruv Baitzlan, é só se Eruv Hatzerot foi colocado dentro do salão. Aí começa a Mahruga de Beit Shammai e Beit Hillel. Ou seja, vimos anteriormente a primeira versão da Braita. Conforme Beit Shammai, essa conexão entre eles que estão no mesmo recinto em Shabbat, une eles com relação a dentro daquele salão. Eles podem carregar de um grupo para outro grupo dentro do salão. Conforme a segunda versão da Braita, Beit Shammai sustenta que essa conexão não é válida. É proibido carregar de um grupo para outro dentro desse salão. A mesma coisa se colocar Eruv Hatzerot dentro do salão, então cada grupo é independente. Se foi colocado dentro de algum recinto desse salão, que algum grupo estava lá, os outros grupos têm que colocar cada um deles um pão do Eruv naquele local do Eruv. Essa é a opinião de Beit Shammai, que foi Beit Hillel, uma vez que eles estão no mesmo salão, eles estão unificados. E já vimos anteriormente que ninguém tem que colocar o Eruv, mas eles estão no mesmo recinto, estão comportando o Eruv de Tutsipatio. A pessoa que mora no recinto e está comportando o Eruv não tem que participar do Eruv, como já vimos, e ninguém tem que colocar o Eruv. Isso fala aqui agora. Porém, com relação a uma outra situação. Avalima e o Molechina teruvale makomacher, precisam colocar o Eruv em outra casa de Tutsipatio? Devrei a colotrechina Eruv e colhaburar e raburar. Também Betilê, também Betimai sustentam que é necessário que cada grupo vai colocar o seu próprio pão para participar do Eruv. Ou seja, conforme essa segunda versão da Braita, também Betilê sustenta que essa conexão que eles têm dentro desse salão é uma conexão fraca, só é uma conexão relativa ao que está acontecendo dentro desse salão, para carregar de um grupo para outro dentro do salão, ou se o Eruv errado se for colocado dentro desse salão, é como se esses, todos esses cinco grupos fossem um grupo só. Porém, com relação a colocar o Eruv Hatzrut em outra casa desse pátio, mesmo o Betilê concorda com o Beit Shammai que cada grupo se separa, essa conexão se desmancha ao momento que eles se fixam a moradia deles através do Eruv Hatzrut em outro recinto desse pátio. Então, é considerado que eles não têm nenhuma conexão entre eles e cada grupo tem que colocar o seu pão individualmente. Falando aqui, Manas da Hadetania, como quem vai abrir a seguinte, que vimos anteriormente também, Hamishá Shigavu Eteruvam, cinco pessoas que moram em cinco casas diferentes no mesmo pátio, fizeram Eruv Hatzrut entre eles, que chamam Lechina Teruvan na Makomacher, quando eles estão fixando Eruv Hatzrut em outro pátio, para poder carregar de um pátio para outro, Eruv Hatzrut é suficiente que todo esse grupo pegue um pão e coloque num outro pátio o nome do Eruv. Não é necessário que cada grupo vá colocar o seu próprio pão, é suficiente que eles coloquem um pão em nome de todos. Keman, como quem vai a Sabreta, de Lokehat, como ninguém. Essa breta não vem nem com o Beit Shammai, nem com o Beit Hillel, que vimos anteriormente que as pessoas estão nesse salão. Vocês estão fixando o Eruv Hatzrut em outra casa desse pátio. Também o Beit Hillel sustenta que eles se desmancham. Essa conexão não é válida. Cada grupo tem que colocar seu próprio pão. E a breta falou diferente. A breta falou que se essas cinco pessoas fizeram o Eruv Hatzrut entre eles, estão fixando o Eruv Hatzrut em outro pátio. É suficiente um pão em nome de todos. Então fala aqui, Agmará de Lokehat, como ninguém. Que também conforme o Beit Hillel, seria necessário que cada pessoa coloque o seu próprio pão no Eruv no outro pátio, mas que a conexão que eles têm através do Eruv Hatzrut é parecida com aquela conexão que as pessoas têm no mesmo salão. No momento que eles fixam o Eruv Hatzrut em outro recinto, essa conexão se desmancha. Então eu falo aqui a Gemara que essa breta não vai nem como o Beit Shammai, nem como o Beit Hillel, conforme essa segunda versão. Fala os comentaristas que uma vez temos uma braita contra essa segunda versão, então fixamos a Lachá conforme a primeira versão. Que se estão fixando o Eruv Hatzrut em outro recinto, o Beit Hillel sustentam que é suficiente um pão em nome de todos, como fiz anteriormente. Continuamos a matriz de uma outra Mishnah. A Mishnah seguinte também lida com uma conexão fraca entre moradores de um mesmo recinto, com relação às leis de Eruv Hatzrut. Com relação a irmãos que faziam suas refeições na casa de seu pai, porém eles dormiam em suas próprias casas. Ou seja, as casas desses irmãos estão no mesmo pátio que a casa do pai. Eles comiam na casa do pai e dormiam em sua própria casa. Fala que é a Mishnah. É necessário que cada pessoa participe do Eruv. Mesmo que eles façam suas refeições na casa de seu pai, não precisa, eles moram com seu pai. Então o Eruv do pai é um Eruv, porém cada um tem que colocar o Eruv independente. E fica, portanto, se alguém esquecer de fazer o Hatzrut, mevater trechutou, para permitir as outras pessoas de carregarem, tem que fazer bitul trechut, se desvinculando desse pátio, transferindo sua posse para os outros moradores do pátio e permitindo os outros de carregarem, como já vimos anteriormente em extenso. E matar. Quando é que se aplica essa alahá que cada irmão tem que colocar um eruv independente? Bismat shemolichin eruvan lemakom acher. É só eles estão colocando o Eruv Hatzrut em outra casa desse pátio, não na casa do pai dessa pessoa. Avalima e a Eruv Baitzla, porém se o Eruv foi colocado dentro da casa do pai desses irmãos, ou uma outra situação que não tem mais ninguém morando nesse pátio, só esses irmãos e o pai. Bahatzer, nesse Hatzer, Enantzrihim Darev. Nessa situação vamos lidar como se todos esses irmãos morassem com o pai. Ou seja, uma vez que eles fazem suas refeições na casa do pai, aparentemente, eles têm uma certa conexão à casa do pai. É uma conexão fraca. Falar a Mishnah depende. Se tem outras pessoas morando nesse pátio, e eles colocaram o Eruv Hatzrut em outra casa desse pátio, não na casa desse pai, Então cada pessoa é independente, cada pessoa tem que colocar o Eruv por si só. Essa conexão que eles têm com a casa do pai não é suficiente para caracterizar e classificar que eles moram com o pai. Cada pessoa tem que colocar o seu Eruv Hatzerot independente do outro. Uma vez que tem outras pessoas que proíbem eles de carregarem, é necessária uma conexão muito forte para unificar entre moradias e para considerar que eles moram na mesma casa. Aqui a conexão é fraca, uma vez que eles dormem em suas próprias casas e fazem suas refeições na casa do seu pai. Isso fala aqui a Mishnah. Porém, se o Eruv Hatzerot foi colocado na casa desse pai, essa conexão fraca é suficiente para unificar eles com a casa do pai, eles não têm que colocar o Eruv Hatzerot. Uma vez que o pai não tem que colocar o Eruv Hatzerot também, porque o pai está comportando o Eruv, vimos anteriormente, que a pessoa que comporta o Eruv não tem que participar do Eruv, a casa que comporta o Eruv Hatzerot não tem que participar do Eruv Hatzerot, também esses irmãos não tem que participar do Eruv Hatzerot, também esse pai não tem que participar do Eruv Hatzerot. Uma outra situação é que ninguém mora lá, fora esses irmãos e esse pai. Nessa situação, essa conexão fraca é suficiente para unificar eles com o pai, como se eles morassem ainda na casa do pai, e ninguém tem que colocar o Eruv Hatzerot. Por isso, se tem outras pessoas morando nesse pátio, essas outras pessoas proíbem eles de carregarem, então cada um tem que colocar o Eruv Hatzerot por si só, porque essa conexão se desfaz, mas tem outras pessoas morando nesse pátio. Isso fala aqui a Mishnah. Continua agora, Shema Minama Komli Nagorem. Fala que nós vimos na nossa Mishnah um conceito. O conceito é que é uma Komli Nagorem. A questão é, uma pessoa que tem duas casas, uma em cada pátio, uma casa a pessoa dorme, e outra casa a pessoa faz suas refeições. Aonde a pessoa tem que fazer o Hatzerot? No pátio que a pessoa dorme ou no pátio que a pessoa faz suas refeições? Vamos marcar o que traga o Shmuel, vamos ver o que está no próximo Daf. Porém, fala aqui a Gmará, vemos ela também já explicitamente que a principal moradia da pessoa é onde a pessoa dorme. Por isso, esses irmãos que dormem em casas separadas do seu pai têm que participar do Eruv Hatzerot, se tem outras pessoas que proíbem eles de carregarem esse Eruv Hatzerot. É uma prova contra Rav. Rav falou que o principal moradia da pessoa onde a pessoa faz suas refeições. Se fosse como Rav, uma vez que esses filhos fazem a refeição na casa do seu pai, é como se eles morassem junto com esse pai. E o Eruv Hatzerot do pai já isenta eles de fazer o Eruv Hatzerot. Isso pergunta é contra Rav. Uma prova como Shmuel falou, que o principal moradia da pessoa onde a pessoa dorme, por isso esses filhos dormem em casas independentes do pai e tem que participar do Eruv Hatzerot também de uma forma independente. Responde Amará, maravilha da Amará, falou o sábio nome de Rav, respondendo a sua própria opinião. Vimekable Prasham. Fala Rav, nossa Mishnah não se trata que os filhos fazem suas refeições na prática na casa do pai. Significa que o pai sustenta os filhos, mas os filhos fazem suas próprias refeições nas suas próprias casas, não na casa do pai. Por isso fala a Mishnah conforme Rav, que essa conexão é uma conexão fraca, mas eles fazem suas refeições nas suas próprias casas, mesmo que eles tenham uma certa dependência do pai, eles têm que participar do Eruv Hatzerot de uma forma independente. Porém, se eles realmente fizessem suas refeições na casa do pai, conforme Rav, eles estão isentos do Eruv Hatzerot através do Eruv Hatzerot do pai. Continua, tendo a banana uma braita. Mishi Eshlo Betchar, uma pessoa que tem um Betchar. Betchar é uma guarita. É uma residência dentro de um portão que uma pessoa dorme lá. Continua a braita, a Hsadra. Uma pessoa tem uma Hsadra. Hsadra é um recinto de três paredes. Normalmente na frente de uma casa, com uma esplanada aberta. Uma pessoa mora lá. O mirpeço da pessoa mora num terraço. A pessoa que tem um segundo andar em sua casa faz um terraço. Esse terraço conecta entre o térreo através de uma escada para outros quartos nesse terraço. Bechatzer Haveru. A pessoa tinha um desses três recintos. Ou um bechar, uma guarita, ou uma hsadra, uma esplanada. Ou ele dormia e morava no mirpeço de um terraço, Bechatzer Haveru, no pátio de uma outra pessoa. Areze Enosir Alav. Fala que a Braita, essa pessoa que mora nesses recintos, não proíbe o proprietário desse Hatzer de carregar, mesmo sem Eruv Hatzerot. Uma vez que esses recintos são recintos não importantes, não são moradias importantes, a pessoa que mora numa guarita, numa esplanada, num terraço, é como se não morasse lá, não proíbe essa pessoa que possui esse Hatzer de carregar lá, sem Eruv Hatzerot. Continua a breta, Betate, vendo um armazém de feno, Betabacar, um curral, Betaetzim, um armazém de madeiras, o Betaotzarot, outros tipos de armazéns, de outros produtos, Areze Oserala, fala que está na cama, que essa pessoa que tem esses recintos, esses armazéns, num Hatzer, num pátio de outra pessoa, proíbe esse proprietário de carregar, sem Eruv Hatzerot. Mesmo que a pessoa não mora lá, Esses armazéns são recintos importantes conforme está na cama e proíbem esse proprietário do Hatser de carregar. Não é como um Bechar, uma Hassadra, um Mirpeset. Porque a Biudá discute como está na cama. A Biudá, o Mere fala da Biudá. E no ser ela macom dirá bilvad. Qual o recinto proíbe o proprietário de carregar sem o Hatserot? É só um recinto que a pessoa mora lá. Um armazém é um recinto importante, mas a pessoa não mora lá, não proíbe o proprietário do Hatser de carregar. É melhor dizer uma própria, sua própria opinião. Amar a Biudá, Maasebe Benafka, aconteceu com Benafka, uma pessoa. Shayulo Hamesh Hatserot de Usha, tinha cinco pátios em Usha, uma cidade. Cada pátio, uma avó e um beco diferente. O Bamaasebe Benafka Hachamim, perguntando para o Hachamim. A questão era, dentro de qual avô essa pessoa que tem esses pátios tem que participar do Shitefe Mavot? Ele tem cinco Hatserot, cinco pátios, dentro de cinco Mavot. Dentro de qual uma avó tem que participar do Shitefe Mavot? E se não participar do Shitefe Mavot, proíbe todos de carregarem lá. Ve'amri falou o Sahamim, e no ser, ela betirá bilvada. Ele só proíbe o lugar que ele mora. Ou seja, o Hatser que ele mora, lá ele tem que fazer Shitefe Mavot. Se não fez Shitefe Mavot, proíbe todos de carregarem lá. Pergunta agora. Betirá sakadatar? Será que essa é a linguagem que Rabiudá ensinou realmente? Um betirá, uma casa de moradia? Uma casa de moradia, aparentemente, é uma casa que a pessoa pode morar, mesmo que a pessoa não mora lá, já proíbe os outros de carregarem? Não pode ser que isso que Rabiudá falou, que não foi o que Rabiudá disse próprio na Braita. Rabiudá falou na Braita que a pessoa só proíbe os outros de carregarem se ele mora naquele recinto. Aí ele tem que participar do Ruvê Hatzel, do Bichu do Femavot, ela é uma corrija, mas é uma comdirá. O que Rabiudá pensou em falar é que os Hamim falaram para Benafka, ele tem que fazer o Ruvê Hatzel, do Bichu do Femavot, no local onde a pessoa efetivamente mora. Não um betirá que a pessoa poderia morar, já proíbe os outros de carregarem. Uma comdirá, a pessoa efetivamente mora lá, tem que passar pelo Verratzer, ou do Shitefe Mavot, senão a pessoa proíbe os outros de carregarem. E fala, ele dá uma prova para si mesmo. Se está na cama, mesmo um armazém, que a pessoa não mora lá, já proíbe os outros de carregarem, e tem que passar pelo Verratzer, ou do Shitefe Mavot. Isso fala aqui a Gemara. Beleza, chamei, continuando a seguir com novos conceitos e novos assuntos. Bruch Adonai Leolam. Amém, Amém.